Boa tarde. A Secretária Regional da Educação criticou esta quarta-feira a falta de financiamento à Universidade dos Açores. Segundo Sofia Ribeiro, que falava na cerimónia do 47º aniversário da Academia Açoriana, que decorreu em Ponta Delgada, os Açores cumpriram mesmo quando o Governo da República não cumpriu e continuarão a fazê-lo mesmo quando a República insiste em negar as suas responsabilidades.
Para que possamos prosseguir o caminho de crescimento da produção científica, o Governo da República tem de tratar com discriminação positiva a Universidade dos Açores. Não podemos, por isso, ter abundância de promessas e esquecer de rigor e de exigência.
Por sua vez, a reitora da Universidade, Susana Mira Leal, lamentou a falta de vontade política para corrigir o subfinanciamento das academias insulares.
Continuamos, pois, dependentes de boas vontades e de apoios pontuais, que não garantem a previsibilidade e continuidade do financiamento da Universidade dos Açores e um planeamento de médio e longo prazo, que melhor sirva a instituição, o país e a região.
Já o Presidente do Conselho Geral da Universidade, Elias Pereira, deixou uma proposta.
É fundamental que o poder político açoriano na República proponha uma espécie de lei de financiamento da Universidade dos Açores, mutatis mutandis, que assentam os mesmos princípios da lei de financiamento das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A não aprovação recente na Assembleia da República da majoração do financiamento das universidades insulares deve, no mínimo, envergonhar os representantes políticos que não souberam combater o centralismo do Terreiro do Paço.
O Governo Regional decidiu ontem enviar uma carta à Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a contestar uma possível redução do contingente de vagas para alunos açorianos nas universidades. Além do subfinanciamento, a reitora elencou as significativas taxas de insucesso e abandono escolar, a pequena dimensão do tecido empresarial açoriano e a baixa atratividade da região para recursos humanos qualificados como circunstâncias que constrangem o desenvolvimento da academia. Susana Mira Leal apontou ainda como outras dificuldades as exigências de acreditação das instituições de ensino superior, o envelhecimento do quadro pessoal, a necessidade de manutenção do quadro edificado e a baixíssima taxa de prosseguimento de estudos superiores pelos jovens açorianos. A reitora também adiantou que as candidaturas da Universidade às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para a construção de residências em Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada foram aprovadas, mas alertou que exigem um investimento de capitais próprios que a Academia não dispõe.
A Angra do Heroísmo prontamente disponibilizou para o viabilizar. Na Horta, o Sr. Presidente já se disponibilizou a apoiar, mas o capital ainda não se encontra totalmente garantido. Em Ponta Delgada, o projeto está manifestamente comprometido por falta de financiamento. Os investimentos têm de estar concluídos até o início de 2026 e qualquer atraso ou hesitação no seu arranque comprometê-los-á irremediavelmente.
Susana Mira Leal avisou também que existem 700 estudantes deslocados em Ponta Delgada e menos de 300 camas disponíveis, estando limitada na capacidade de atrair estudantes para aquele campus. Em 2023, a Universidade vai abrir novos concursos para professores catedráticos e lançar novos mestrados, doutoramentos e pós-graduações.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional do Turismo, Berta Cabral, participou esta quarta-feira em Lisboa na reunião do Conselho Estratégico para a Promoção Turística, presidida pelo Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Durante o encontro, em que se fez acompanhar pela Diretora Regional do Turismo, Rosa Costa, a governante destacou a forte aposta do Governo Regional num setor que tem crescido em todos os indicadores, como o número de hóspedes, dormidas, passageiros desembarcados e proveitos globais, bem como nas ligações aéreas, superando todos os recordes em 2022 face a 2019. Para Berta Cabral, estes dados são uma clara demonstração da capacidade de recuperação e resiliência do turismo da região, da adequada estratégia adotada e do importante papel que as empresas desempenharam para esta rápida e consciente recuperação. A Secretária Regional sublinhou também a importância económica que o turismo tem no arquipélago arquipélago, dada a transversalidade dos seus efeitos, bem como o potencial crescimento que ainda existe no setor em todas as ilhas, como mostram os números relativos a este ano. Cerca de 40 guias turísticos vão participar no primeiro encontro regional de informação turística dos Açores, que vai ter lugar na Ilha de São Jorge a partir de sábado. Apostar na formação de guias de turismo e dar a oportunidade aos participantes de conhecer a história, geologia, botânica, gastronomia e arte daquela ilha são os principais objetivos da iniciativa.
Na prática, nós vamos, portanto, levar os guias das várias ilhas a São Jorge. Principalmente serão visitas in loco aos locais mesmo, portanto, uma visita bastante prática e não como alguns outros encontros e congressos em que principalmente estamos fechados em salas, não é? Como é mesmo o foco principal, o público-alvo são guias. Iremos a várias zonas visitar várias partes de São Jorge, ver desde a sua gastronomia, a sua arte, portanto, a sua cultura nos seus museus também. Estaremos em contato com os habitantes de São Jorge, portanto, será uma visitação, uma experienciação da visita.
Filipa Martins, vice-presidente da AGITA, Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, a entidade organizadora do evento, adianta que o encontro pretende ser anual numa ilha diferente para reunir guias, intérpretes regionais, guias de parque natural e também de montanha. Segundo a Associação, a escolha de São Jorge para a realização da primeira edição prende-se com o facto desta ilha e, em particular, o setor do turismo terem sido muito afetados, não só pela pandemia, como também pela crise sísmica. Com este encontro, a Associação espera, por outro lado, reforçar a coesão arquipelágica e as sinergias entre as diferentes ilhas, traduzindo-se numa melhor promoção da região.
Para nós é muito importante que não só os guias das várias ilhas se conheçam entre si, que também é uma parte que achamos ser muito importante, mas que conheçam bem as várias ilhas. Os guias destas ilhas, ao conhecerem bem, por exemplo, neste caso a Ilha de São Jorge, conseguiram dar um excelente feedback aos clientes com que trabalham e sabemos que a curto, médio prazo os turistas se irão deslocar porque terão também curiosidade em visitar esta ilha de que o guia que os acompanha fala.
O encontro arranca sábado à tarde com um trilho da Caldeira de Santo Cristo, uma excursão de autocarro com visita à Serra do Topo, Fajando os Cubres e outros locais emblemáticos. Pelas 6 da tarde está agendada a sessão pública São Jorge, oportunidades e desafios, a retoma turística após a pandemia e a crise sísmica, a ter lugar no Auditório Municipal das Velas. O encontro decorre até à próxima segunda-feira. A promoção das marcas regionais terá um investimento total de 20,6 milhões de euros, sendo a aposta em mercados que permitam maior crescimento em valor e redução da sazonalidade. Uma das prioridades turísticas, revelou o Ministério da Economia. O Conselho Estratégico para a Promoção Turística discutiu esta quarta-feira aquelas que são as prioridades estratégicas do setor para 2023 e que deverão ser adotadas na promoção do destino Portugal e dos destinos regionais, contando para a promoção das marcas regionais com investimento total superior a 20 milhões. Uma das prioridades para a promoção turística deste ano será a aposta em mercados que permitam um maior crescimento em valor e na redução da sazonalidade, com particular ênfase nos mercados do Reino Unido, Espanha, Alemanha e França. A aposta na promoção turística nacional irá abranger, contudo, também os mercados de longo curso, como os Estados Unidos, Canadá e Brasil, devido ao seu crescimento e à sua perspectiva de crescimento económico.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Secretário Regional da Saúde convocou uma reunião do Conselho Regional da Saúde para o próximo dia 23 em Angra do Heroísmo. A par do Fórum Saúde, que já passou por metade das ilhas da região, a expectativa é que a reunião deste Conselho seja um contributo muito valioso na definição das linhas orientadoras do futuro Plano Regional da Saúde, segundo Clélio Menezes. Este Conselho, previsto no Estatuto do Serviço Regional de Saúde, tem por competência fazer propostas e recomendações e emitir pareceres sobre questões relacionadas com o setor. Clélio Menezes disse que o contrato de consultoria para a criação do novo Plano Regional de Saúde, questionado pelo Bloco de Esquerda, foi feito após concurso público num processo transparente. O governante falava na margem de uma visita na Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, na Ilha Terceira. O Bloco pediu ontem explicações ao Executivo açoriano sobre um contrato no valor de 198 mil euros, destinado a serviços de assessoria com a empresa Atlimet, que tem um único trabalhador. Segundo o Bloco, antes da assinatura deste contrato, foram celebrados outros dois, por ajuste direto, com a mesma empresa, ou seja, envolvendo a mesma pessoa, um no valor de 23.520 euros e outro no valor de 74.715, neste caso, um valor muito próximo do limite legal para ajuste direto, ambos já com o atual governo regional em funções. Questionado sobre o assunto, o secretário regional disse que o valor em causa se refere a um contrato público para consultoria e apoio na construção do Plano Regional de Saúde e do Hospital e do projeto do Hospital Digital dos Açores. Clélio Menezes lembrou que o técnico já prestava consultoria na Direção Regional da Saúde desde 2015, altura em que o PS governava na região, rejeitando qualquer favorecimento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nas próximas semanas irá ser lançado o concurso para a empreitada dos foros do Solmar em Vila Franca do Campo, o que permitirá disponibilizar 23 habitações às famílias da Ilha de São Miguel. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima.
Apesar de nas últimas duas legislaturas ter existido uma política de habitação incipiente, com consequências gravosas para os açorianos, este Executivo irá, apesar de todos os constrangimentos externos existentes, aumentar o parque habitacional da região. A escassez habitacional é um problema central da nossa autonomia e o Plano de Recuperação e Resiliência, o célebre PRR, ou a bazuca, como alguns lhe chamam, constitui uma oportunidade única para tentarmos dar melhores respostas às famílias dos Açores, sobretudo as de classe média e aos mais jovens. Se no passado os anúncios de projetos na área da habitação não saíam do papel, atualmente há trabalho feito e avanços palpáveis em investimentos neste setor.
O governante, que falava à margem da tomada de posse dos novos corpos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca para o triênio 2023-2026, deu exemplo dos fóruns do Solmar, salientando que no início da legislatura não existia nenhum procedimento em curso para a conclusão do edifício e por inerência das moradias, apesar dos anúncios feitos em 2020. O PS Açores, entretanto, responsabilizou o governo por o empreendimento Fóruns do Solmar estar parado há 2 anos. Numa nota, o PS de São Miguel sustenta que, contrariamente ao que afirmou Artur Lima, este empreendimento de 23 apartamentos inacabados foi adquirido em 2020 pelo Governo dos Açores, da responsabilidade do Partido Socialista, na modalidade de leasing habitacional. No mesmo comunicado, os socialistas afirmam ainda esperar que o empreendimento seja efetivamente lançado a concurso com vista à sua conclusão. No entanto, o PSD Açores afirmou hoje que o PS tenta disfarçar a incompetência sobre o empreendimento ao culpar o Governo Regional por um processo que o Executivo Socialista deixou sem condições de avançar.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, a equipa de voleibol masculino da Fonte do Bastardo recebeu ontem no pavilhão da Escola Vitorino Mécio a equipa do Sporting, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Challenge Cup, vencendo por 3-7-0. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
26-24, 25-19 e 25-21 foram os parciais que metem a equipa da Praia da Vitória em vantagem para o jogo da segunda mão, que está agendado para o próximo dia 25 de janeiro. No final da partida, Nuno Abrantes, treinador da equipa vencedora, disse que o primeiro set foi determinante para o desenrolar do jogo.
O primeiro set foi determinante no jogo. O Sporting estava claramente por cima, a servir muito bem, e com isso a facilitar a parte da organização do bloco de defesa. E tivemos muitas dificuldades para aguentar esse impacto inicial do Sporting. E aquele primeiro, de certa forma, como a gente o vira no final, é um bocado, é algo quase épico. E de alguma forma quebra o Sporting, que a partir daí deixa de servir tão bem e nós a ficar mais confortáveis no jogo. Fomos em crescente, inverteram-se os papéis e daí o terceiro set aparentemente ter sido mais controlado pelo jogo, por uma equipa a acreditar muito e um Sporting cada vez mais descrente com o rumo do jogo.
Já do lado da equipa verde-branca, o técnico João Coelho, ele que orientou nas últimas quatro temporadas a equipa da Fonte do Bastardo, falou numa partida em que não foi bem conseguida e com reflexos da viagem efetuada no dia anterior.
Fizemos um primeiro set muito bem conseguido, com paciência nas bolas de dificuldade na recepção, muito bem na transição, organizados no bloco de defesa. Foi pena pela inspiração do Edson, que o set depois escapasse quando está a 24-20, não podem acontecer tantos pontos consecutivos a partir de uma falta na rede nossa e isso não pode acontecer. Quebrámos um pouquinho animicamente, também tivemos um percalço na chegada desta viagem que abala o crescente desta equipa, mas sofremos de recessão, segundo e terceiro set.
Vantagem da equipa da Fonte do Bastardo para o jogo da segunda mão nos quartos final da Challenge Cup. Venceu ontem o Sporting por 3-7-0.
O desporto a terminar este Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.